Sabe quem ajuda este programa a chegar até você? É a Terra Desenvolvimento Agropecuário, que é especializada em inteligência no agro. Utilizando diversas técnicas, pesquisas, tecnologia e uma equipe realizadora, a Terra levanta todos os números de sua fazenda em tempo real e auxilia você a traçar estratégias, fazer previsões e, principalmente, agir para tornar a fazenda eficiente e mais lucrativa. E para você que acredita no agro e está interessado em investir em um segmento lucrativo e promissor, a Terra oferece orientação e serviços para tornar esse empreendimento uma realidade. terradesenvolvimento.com.br. Razão para produzir, emoção para transformar. A inteligência a serviço do agro. Aproveitando este momento único de mobilização nacional que emenda talvez a eleição mais importante de nossa história com uma Copa do Mundo, decidimos fazer um episódio especial do Café com Leite, explicando para a garotada a letra do nosso hino nacional. E a gente descobriu que não é só para a garotada não, para muito adulto ele está servindo, né? E para ampliar o alcance desse episódio, vamos reproduzi-lo aqui no Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não, não quero ser um bocotó.
Olá, Luciano, Cícero, olá, Bárbara, toda a equipe do Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Gabriel participando mais uma vez. Dessa vez para fazer aqui um desabafo. Como tantos que vocês devem ter recebido por aqui, né? Eleições, né? Não só pelo resultado da eleição, com o candidato que deveria estar aposentado, curtindo o dinheiro que ele roubou durante tantos anos, em primeiro lugar, mas pela cobertura da mídia, né? Eu estava no domingo aqui assistindo um canal, passei por um canal que teoricamente é um canal que deveria ser mais qualificado com informação de maior qualidade, né, de uma TV por assinatura, um canal, esses canais news, sabe, uma emissora grande para jornalismo, news, né, sabe, esse canal aí, tinha um trio de jornalistas, entre aspas, fazendo a cobertura, e uma das jornalistas fez um comentário parecido com isso aqui: o Ciro Gomes implodiu a sua carreira, a sua candidatura, a partir do momento que ele teve uma mágoa com o PT, ele ficou ressentido, ele ficou magoado com o PT. E com isso ele canalizou alguns eleitores para o Bolsonaro. Com isso ele implodiu ali a candidatura dele. Uma mágoa. Eu fiquei impressionado, assim, estarrecido como eles usam a retórica, né, narrativa, para suavizar uma mágoa, né? O Ciro Gomes, não estou aqui defendendo o Ciro Gomes, falando que ele é maravilhoso, não é isso. Mas uma mágoa, né? Ele teve o que o PT provocou foi uma mágoa na população, né? Magoou a população perdoa e vota de novo, né? É impressionante, assim, impressionante. Todas as vezes que falavam deste candidato, né, o que ficou em primeiro nas eleições, falavam sempre de uma forma suave, né? Ah, ele foi condenado, né? Mas não falam os motivos. Né? Não mencionam Petrolão, não mencionam Mensalão, e quando mencionam, passam por cima e vamos que vamos, né? É assim que funciona, né? É impressionante assim, como a gente é manipulado, como as pessoas são suscetíveis a isso e como elas repetem, né? E essas pessoas que repetem e defendem essa roubalheira, muitas delas não tiveram problemas durante a pandemia, mantiveram seus empregos fixos e não sofreram, porque quem sofreu, quem tá na rua, né, quem teve dificuldade, não é essa galera que tá gritando, né, na internet. Às vezes essas pessoas não têm nem acesso à internet. Então, fica aqui o meu registro e minha indignação com esse pseudo-jornalismo, né? Eu lembro que eu fiz uma participação aqui no Café Brasil Eu acho que no ano passado, essa participação, inclusive, ela foi para o ar. Ela foi para o ar. É, a respeito de uma indignação que eu tive quando eu fui visitar um casal de amigos que tinham a orientação mais à esquerda, a orientação política mais à esquerda, e numa conversa com o rapaz ele me disse o seguinte: numa relação empresa-empregado, a empresa tenta fazer com que o empregado trabalhe o máximo que ela pode e pagando o mínimo que ela consegue. E o empregado tenta trabalhar o mínimo que ele pode, recebendo o máximo que ele consegue. A hora que ele falou isso, eu fiquei estarrecido, eu não sabia nem o que responder. Pois bem, este rapaz estava na banca de um programa, de uma outra emissora que não é tão grande, mas tem um programa muito tradicional, de uma roda, né? Esse rapaz estava lá, na banca, entrevistando um político, né? E é esse tipo de gente com esse pensamento que é escalado para o jornalismo brasileiro, né? A gente não consegue nem ter um equilíbrio. Claro, existem aí outras emissoras com maior credibilidade, mas é a minoria, né? Então, fica aqui meu desabafo, né? Vamos continuar na luta, né? Como a gente conversou, independentemente de quem estiver lá no poder, os boletos continuam vencendo e nós temos que lutar e nos resguardar por nós mesmos, porque o Estado não vai prover, né? O Estado não provê ninguém, quem nos provém somos nós mesmos, né? E quem dá emprego para a população são os pequenos e médios empresários que são os responsáveis pela movimentação econômica desse país, né? E são os empresários que dão empregos e são chamados de capitalistas, corruptos, enfim. Né? É impressionante como as pessoas não conseguem enxergar um palmo na frente do nariz e não conseguem ser gratas ao universo que elas vivem, né? Então fica aqui meu desabafo. Espero que essas eleições terminem bem para a população, para todos nós. E vida longa, cafezinho, meus amigos.
Grande Gabriel, meu caro. Como é mesmo aquele bordão que tem sido muito usado por aí, hein? Olha, o jornalismo profissional morreu. A pandemia derrubou máscaras e descobrimos que temos de ser muito mais seletivos com as nossas amizades, com os especialistas nos quais acreditamos, com as nossas fontes de informação. Descobrimos que ninguém sabe de porra nenhuma. E essa constatação faz isso aí, ó, nos deixa sem entender as atitudes de gente que até então julgávamos inteligente. Vamos ter de selecionar muito mais em quem acreditamos, meu caro. Quanto ao Ciro, ele foi traído e humilhado pelo PT a vida inteira. Canta de machão e depois aparece com o rabo entre as pernas, apoiando a decisão do seu partido de apoiar justamente quem? O PT. O Ciro é um otário. É só isso. Continue indignado, meu caro. Esse é o primeiro passo para a mudança. Muito bem, você que é ouvinte contumaz do Café Brasil já sabe do nosso projeto voltado para o público infanto-juvenil, o Café com Leite, não é? Já estamos no episódio 19 e resolvemos fazer um clássico. É ele que você ouvirá na íntegra a partir de agora, abrindo com o hino nacional para o Quinteto de Flautas Doces de Orlan Chaves.
Boa tarde, boa noite. Sabe que o hino nacional brasileiro é um dos mais belos hinos do mundo? Mas você sabe o que é e para que serve um hino?
É mesmo, Bárbara. E será que nosso ouvinte sabe o que quer dizer a letra do nosso hino?
Ah, Babica, entender a letra do hino é mesmo um desafio. Vamos tentar explicar hoje?
Vamos! Eu sou a Babica, o avatar da Bárbara que vive dentro do celular dela.
E eu sou a Bárbara Stock, que junto com a Babica apresenta o seu podcast Café com Leite. E quem traz um ouvinte hoje sou eu, a Heloísa.
Oi, Bárbara. Oi, Bárbara. Oi, Oi, Bárbara. Oi, Babica. Eu sou a Heloísa, de 6 anos, e moro em Santos. Eu gosto muito das suas histórias de super-herói, mas eu quero uma do Homem-Aranha, porque eu gosto muito dos poderes dele. Tchau.
Vida longa, cafezinho, café com leite, café Brasil, Luciano Pires e todos vocês. Um abraço.
Que linda, Heloísa. 6 aninhos. Olha, eu também gosto muito do Homem-Aranha, viu? E ele vai voltar num dos próximos episódios, tá bom?
Heloísa, você gosta do meu super-herói favorito. Que legal! Agora eu vou fazer mais força ainda pra ele voltar.
E a Heloísa ganhou uma camiseta linda do Café com Leite.
Eba! E olha, se você também gostou do nosso Café com Leite, mande uma mensagem de voz pra nós no WhatsApp DDD 11 91567-0602. Se a sua mensagem for escolhida, nós vamos publicá-la aqui no próximo episódio e você ganhará uma camiseta muito legal!
Então, Babica, hinos nacionais de qualquer país que você escolher representam um símbolo de grande importância. Geralmente, é uma representação do amor e do respeito que o povo tem pela sua nação. É uma homenagem que as pessoas prestam ao país onde vivem e à nação que construíram. Lembra da diferença entre país e nação, Babica?
Lembro sim. Mas por que o nome é hino? Não podia ser melô? Ou canção? Ou balada?
Babica, hino é uma música, é um estilo musical. O que faz dele um hino é exatamente o sentimento de patriotismo que a letra traz. Isso é hino, e não existe outra forma de se fazer hino se não for assim. A palavra hino vem do grego hymnos, que quer dizer canto laudatório, ou seja, um canto de homenagem. Por isso, pelo que ele representa, não pode ser melô, Babica. Aliás, melô nacional ficaria muito ruim, né não?
É mesmo. Hino nacional é muito mais bonito.
O hino nacional do Brasil, do jeitinho que a gente conhece, existe desde 1823, quando a melodia foi composta por um violoncelista e compositor chamado Francisco Manuel da Silva. A música era para comemorar a proclamação da independência do Brasil. E é tão bonita que recebeu em 1909 uma letra, uma poesia de Joaquim Osório Duque Estrada. Mas só em 1922, Babica, a música e letra foram declaradas oficialmente como o hino nacional brasileiro.
Nossa, mas é antigo, não é?
É sim, Babica. E o mais curioso é que o compositor da melodia, o Francisco Manuel, morreu 5 anos antes do nascimento do compositor da letra, Osório Duque Estrada.
Ah, eu sempre achei que eles tinham trabalhado juntos.
Pois é, Babica, não mesmo. Mas ficou linda, não foi?
Ah, eu também acho lindo o nosso hino, Bárbara. Eu me emociono tanto com ele. Mas sabe de uma coisa, Bárbara?
O quê, Babica?
Eu não entendo quase nada da letra dele.
Muita gente diz isso, Babica. Eu mesma levei um bom tempo para entender também. É que ela foi escrita usando palavras em um estilo do português erudito ou culto, que é muito rico e complexo. No dia a dia, nós usamos o português mais informal, que chamamos de coloquial, que é mais simplificado mesmo.
Como assim?
A principal diferença entre a linguagem culta e a coloquial é que a culta segue a regra formal e as normas gramaticais, Babica. Já a linguagem coloquial, que nós usamos no dia a dia, está mais fora dos padrões e segue variações conforme a época e o lugar em que a gente vive.
Me dá um exemplo, Bárbara?
Claro que eu dou. Se um dia você for numa entrevista de emprego, não será adequado utilizar palavras como mano, véio, vamos, tá ligado? Entendeu? Isso você deve deixar pra usar quando estiver com os amigos num churrasco. E nesse churrasco, se você pedir assim, ó, busque-me um copo d'água, por obséquio, cara amiga Bárbara, todo mundo vai olhar pra você com uma cara muito estranha, né, Babica?
Ah, entendi! A língua é viva, né, Bárbara?
É, Babica. E ela vai mudando com o tempo. Por isso, é importante existirem as normas cultas, que mantêm uma referência, um cânone, um padrão. No nosso hino, dá pra ver isso direitinho. Quer que eu te explique?
Eu quero!
Bom, então vamos lá. Você fala a letra de cada estrofe e eu vou explicando, combinado?
Eba! Vamos lá? Tá pronta?
Sempre pronta, Babica!
Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante.
Essa primeira estrofe descreve a margem tranquila, que é o que quer dizer plácida, do rio Ipiranga que fica no estado de São Paulo. Foi ali que Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. O autor fala do grito do imperador.
Independência ou morte?
Isso! Brado retumbante é o grito forte que ecoou representando todo o povo brasileiro. E fala como o país se tornou fúlgido, iluminado pela liberdade, porque deixou de ser uma colônia portuguesa para ser, enfim, uma nação.
Se o penhor desse igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte.
Penhor pode ser entendido como garantia, direito. O autor da letra fala do direito de igualdade conseguido com firmeza pelos comandantes do Brasil. E na base dessa liberdade, Babica, está o coração disposto a defender a liberdade até a morte. Esta última parte pode remeter à frase independência ou morte, que teria sido dita pelo imperador Dom Pedro I.
Ô pátria amada, idolatrada, salve, salve!
É uma saudação ao país idolatrado, amado por sua gente, Babica.
Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece.
O país Brasil é um sonho que se tornou real, como um raio de luz fúlgido, vívido, intenso, que traz esperança e amor às pessoas que aqui vivem. A imagem do cruzeiro que brilha no céu belo, claro e que dá esperanças, é a constelação do Cruzeiro do Sul, Babica. A palavra risonho não trata de sorrisos, viu? Mas de estar cheio de promessas.
Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza.
Gigante pelo tamanho que esse Brasilzão tem, Babica, está entre os 5 maiores do mundo. É um território bonito, de grande riqueza natural, e com a força de seu povo, se torna um gigante impávido, destemido. E toda essa grandeza o prepara para ter um futuro brilhante.
Terra adorada, entre outras mil, és tu Brasil, ó pátria amada.
Entre todos os lugares do mundo, o Brasil é o mais amado por quem vive aqui.
Dos filhos deste solo, és mãe gentil, pátria amada, Brasil!
O Brasil é como se fosse uma mãe generosa para todos os brasileiros.
Bem, aí acaba a primeira parte. Vamos para a segunda, Bárbara?
Vamos, Babica!
Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América! Iluminada ao sol do novo mundo.
Ah, esse verso é bem complicado, Babica. O berço é um modo de dizer, uma metáfora para a América do Sul, que é onde o Brasil, uma pátria jovem, está localizado. Então, o Brasil está eternamente deitado no berço esplêndido da América do Sul. As forças da natureza, como o céu e o mar, estão presentes e fazem parte do cenário onde o Brasil fulgura. Fulgurar é o ato de propagar ou ocasionar luz ao brilho, ato de brilhar, Babica. O Brasil brilha como um florão, uma joia, uma preciosidade no novo mundo descoberto pelos portugueses.
Do que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques tem mais vida. Nossa vida, no teu seio, mais amores.
Garrida quer dizer enfeitada com flores, como são os campos do Brasil, que oferecem promessas e possibilidades. O que dá mais vida às terras e, junto com essa vida, oferece acolhimento a quem vive em seu meio, que é o que quer dizer em teu seio.
Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve! Brasil, de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. E diga, o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado.
O lábaro, Babica, é a bandeira do país, enfeitada com as estrelas que representam seus estados. A letra pede que ele seja um símbolo de comprometimento e fidelidade de seu povo. E que o verde e amarelo, que é chamado verde louro, represente as conquistas do passado e um futuro de paz.
Mas, se ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme, quem te adora, a própria morte.
E se por acaso no futuro formos ameaçados, se precisarmos levantar armas em defesa da justiça para o nosso povo, podemos contar com os brasileiros, que enfrentam as dificuldades e não têm medo de morrer por amor ao seu país.
Terra adorada, entre outras mil, és tu Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo, és mãe gentil. Pátria amada, Brasil!
O Brasil, terra adorada pelos brasileiros entre tantos outros países, é a mãe gentil dos que nascem e vivem aqui. Pronto!
Nossa, Bárbara, eu não tinha entendido nada. Agora percebi como a letra é bonita, como fala do orgulho do Brasil, não é?
É mesmo, Babica. E eu aqui, só de te explicar, já fico muito emocionada, viu? Mas tem uma coisa que você não sabe.
O que é, Bárbara?
Sabe aquela introdução instrumental do hino nacional?
Mas é claro que eu sei. Não é essa aqui?
Essa mesmo. Ela tem uma letra, Babica. Vou te mostrar. Espero, Brasil, que todos cumprais com o vosso dever. Eia, avante, brasileiros! Sempre avante! Gravai com buril nos pátrios anais o vosso poder. Eia, avante, brasileiros! Sempre avante! Servi o Brasil sem esmorecer, com ânimo audaz. Cumpre o dever na guerra e na paz. À sombra da lei, a brisa gentil. O lábaro erguei do belo Brasil. Eia, SUS! Oh, SUS!
SUS?
Sim, Babica. Buril é um instrumento para trabalhar a madeira. E a palavra SUS vem do latim e quer dizer de baixo para cima. É um chamado à motivação. Eia, SUS pode ser erga-se. Ânimo, coragem. É sinônimo de em frente, avante.
Eu não fazia ideia.
Então, Babica, agora eu quero fazer um convite a você e ao nosso ouvinte também.
Eba!
Em 2009, Eliezer Seton, um artista lá de Maceió, lançou um CD chamado Hinos à Paisana, que foi patrocinado em parte pelo Café Brasil, do nosso diretor Luciano Pires. E ele gravou o Hino Nacional. O Luciano diz que é a versão mais bonita que ele já ouviu do hino, Babica. Eu quero convidar você e nosso ouvinte para ouvir também. E se quiser, cantar juntos.
Ah, Bárbara, eu vou acompanhar aqui com a mão no coração.
Espero, Brasil, que todos cumprais o vosso dever. E avante, brasileiro, sempre avante. Gravai a buril nos pátrios anais o vosso poder. E avante, brasileiro, sempre avante. Servi o Brasil sem esmorecer, com ânimo audaz, cumpri o dever na guerra e na paz, à sombra da lei, a brisa gentil, o lábaro erguei do belo Brasil. Ei, SUS, ó SUS, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, de amor eterno seja símbolo o lábaro que ostentas estrelado. E diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil, Brasil, Brasil.
Bárbara, eu tô toda arrepiada. Nem sabia que Avatar se arrepiava.
Eu também, Babica. As coisas do Brasil me emocionam muito. E o nosso hino é a coisa mais linda.
É mesmo. Por isso temos de respeitá-lo e aprender a cantá-lo com orgulho e respeito.
Tá aí, Babica. Mais um valor. O patriotismo. O sentimento de amor, devoção e de apego ao nosso país. O patriotismo permite que o povo se sinta parte do mesmo país e ajuda no desenvolvimento e progresso da sociedade. É isso que o hino representa.
Viva o Brasil!
Viva!
Que tal então, hein? É assim ao som do Hino Nacional, no acordeon de Ed Staffin, que vamos saindo esperançosos. O Café com Leite é publicado semanalmente e distribuído gratuitamente para quem se interessar em ter um conteúdo nutritivo para seus filhos, estudantes, parentes. É um projeto independente, apresentado pela Bárbara Stock e a Babica e editado pelo Sr. A, que nos deixa emocionados ao ouvir as vozes dos pequenos brasileiros que estão curtindo os episódios. O Café com Leite é mais que um podcast, é uma missão. Assim como o Café com Leite, o Merdades e Ventiras é parte do meu legado. Merdades e Ventiras é o meu novo livro. Olha, a cada dia torna-se mais importante conhecer o funcionamento da mídia, como nos comportamos usando-a e, principalmente, como funciona este novo mundo onde, como indivíduos, nos tornamos mídias e vivemos o pesadelo das fake news. Todo mundo querendo manipular, gente. Tente lá, ó, merdadesiventiras.com.br. Venha conhecer essa proposta. Dê um passo além na sua independência intelectual dos canalhas que tentam diariamente fazer a sua cabeça. O Café Brasil é produzido por 4 pessoas. Eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Lala Moreira na técnica. Cissa Camargo na produção. E, é claro, você que completa o ciclo. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br e vamos com o cafezinho ao vivo. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. Lembre-se também de uma coisa, olha, as redes sociais estão entregando cada vez pior. Os conteúdos que a gente publica se perdem, não entregam para ninguém. Para isso, então, a gente criou um canal no Telegram. Há muito tempo, há mais de 7 anos, temos um canal no Telegram chamado Café Brasil. E ali tudo que a gente publica aparece. Vai lá, inscreva-se. Telegram Café Brasil.
Quem você trouxe para encerrar este episódio, Babica?
Ah, hoje é uma frase do jurista, político e diplomata brasileiro Rui Barbosa. A pátria não é ninguém, são todos.
Café Brasil.